O novo ministro da Saúde do país disse que quer recuperar a esperança dos cientistas argentinos. O novo ministro da Ciência e Tecnologia da Argentina, Roberto Salvareza, quem disse que nos últimos 4 anos reduzimos o investimento estatal em ciência em 40% e hoje estamos numa situação crítica, disse. Salvareza assegurou que não exigirá um grande aumento de gastos para este setor a partir do orçamento 2020. Não tem um impacto orçamental significativo, são números relativamente pequenos, mas servem para mudar a percepção do sistema e dizer aos jovens não vão. O ministro disse que é uma vergonha que os pesquisadores tenham que sair depois do esforço que custa ao Estado para formar pessoas altamente qualificadas. Por isso, insistiu que a emergência na área implica mudar essas condições, que o sistema não seja expulso, que os recursos humanos possam ser retidos e que a mensagem aos pesquisadores possa ser mantida para que eles possam ficar e trabalhar na Argentina. Em 40 anos, o projeto Tamar soltou 40 milhões de tartarugas ao mar. O projeto Tamar, dedicado a preservar e cuidar das tartarugas marinhas no Brasil, está celebrando 4 décadas com várias atividades previstas para 2020. Acompanhe na sequência a reportagem da jornalista Cíntia Cruz, da empresa Brasil Comunicação.
São 40 anos de trabalho intenso para preservar e cuidar das tartarugas marinhas, que se lá no início eram ameaçadas de extinção, hoje somam 40 milhões de animais. O projeto Tamar está celebrando 4 décadas com várias atividades previstas para 2020. Foi em 1980 que um grupo de estudantes de oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande, no sul do país, presenciou em ilhas e arquipélagos como Abrolhos, Fernando de Noronha e Atol das Rocas, pescadores abatendo tartarugas. A reação deles acabou se transformando no embrião que hoje é o Tamar. Quem nos conta um pouco dessa história é a oceanógrafa Neca Marcovaldi, coordenadora de pesquisa e conservação do projeto e uma de suas fundadoras.
Nós costumávamos viajar durante o período da faculdade nas férias. Numa dessas expedições, no Atol das Rocas, as pessoas viram os pescadores virando 14 fêmeas para abater. E dali escreveram uma carta para Brasília, fazendo uma denúncia. E também voltaram para a universidade falando da existência das tartarugas, que nem os nossos professores acreditavam que tinha ocorrência no Brasil. A partir disso, houve um convite para a gente fazer uma missão quase impossível, que era definir se tinha tartaruga, saber quais eram os principais problemas, quais as espécies que desovavam no Brasil, o que poderia ser feito.
Foram 2 anos iniciais de trabalho para mapeamento de quase 8 mil quilômetros do litoral brasileiro. E se no começo a tarefa quase impossível contou com 4 sonhadores, atualmente, com apoio da Petrobras, o projeto gera 1.800 oportunidades de emprego, sendo 700 diretos com carteira assinada, e consegue se manter com 70% de recursos próprios. Os resultados foram tão positivos que o projeto deu cria. Primeiro biólogo formado pelo programa Tamarzinho, um desdobramento do Tamar, voltado para crianças na Praia do Forte, na Bahia, Claudemar Santana lembra do tempo em que a comunidade não dispunha de profissionais habilitados na defesa ambiental.
Esse é um programa que já tem desde 1995, o programa Tamarzinho, e eu entrei em 2001 com 13 anos, sem ter nenhum tato com natureza, sem saber nada de biologia, não tinha biólogo aqui em Praia do Forte há anos atrás, os biólogos que tinham chegavam de fora, e foi quando abriu a oportunidade de eu fazer um vestibular em 2008, 2009, foi quando o Tamar abriu essas portas, e fui o primeiro biólogo formado pelos Tamazinhos.
Ex-pescador Antônio Mendes Vieira está no projeto Tamar há 33 anos. Ele vem de um tempo em que a desova era muito pequena na região e as tartarugas eram usadas pela comunidade local para alimentação. Agora, seu Antônio comemora o fato de, assim como ele, outros pescadores se dedicarem às atividades de preservação.
Depois que eu fui no projeto da mar, alguém me mexe mais, eu encontro na manhã. E é a hora que todo mundo mora hoje. A vida começou e tem muita tartaruga. Porque naquele tempo tinha bem pouco. Porque saía só matava, eu só matava. Os caçadores já estavam ali.
Na última feira, foram soltos de dezenas de fogo na Bahia, de 80 quilômetros da capital, Salvador, no local do projeto Tamar no país. São pequenas tartarugas que haviam sido em algum ponto do litoral nordestino e não conseguiram deixar a ninhada ao mar, correndo risco. Após serem coletadas para identificação da espécie, puderam finalmente se encontrar com o oceano. Apenas uma em cada 1000 tartarugas marinhas chega à fase madura, que se inicia por volta dos 30 anos. Por isso, a sobrevivência das espécies depende de sua capacidade de conseguir gerar um volume grande de novas vidas. E cada uma delas é uma vitória. Com informações da Agência Brasil, do Rio de Janeiro, Cíntia Cruz.
Desafiando o tempo, um time de engenheiros e mecânicos britânicos passaram 6 semanas trabalhando numa árida paisagem sul-africana. O objetivo foi criar o recorde mundial de velocidade num veículo terrestre.
Pé na tábua nas areias do deserto de Kalahari. O carro chega a 900 km por hora nesta superfície na África do Sul, mas ainda está em fase de testes. A ideia é que o bólido se torne viável para quebrar o recorde de 1.223 km por hora, a velocidade mais rápida alcançada por uma pessoa em um veículo em terra. Estamos em 900 km por hora e vamos tentar aperfeiçoar para a meta de 980 e ver no que dá. Se conseguirmos nos mover nesta velocidade, vamos seguir rumo aos 1.000 km. Essa marca é o máximo que dá para ir nesta pista aqui. O trecho de 16 quilômetros está localizado no leito de um lago seco no deserto de Kalahari, um dos poucos lugares do mundo planos o suficiente para suportar uma velocidade tão grande. O carro e o motor estão longe do comum. O veículo é movido pelo motor de um caça e mais tarde vai ganhar o reforço da propulsão de um foguete, tudo realizado em cima de 4 rodas de alumínio leve. O carro, e é mesmo um carro, tem um volante, um pedal de aceleração e outro de freio. A potência total usada aqui na África do Sul esse ano é de 50 a 54 mil cavalos, ou seja, 9 toneladas de impulso. Achar um piloto para tudo isso não é fácil. Por isso, a escolha de Andy Green, que detém o atual recorde de velocidade terrestre desde 1997 e é piloto de caça da Royal Air Force. É uma sensação muito diferente, um ambiente muito diferente, um veículo muito diferente. Mas está certo o conjunto de habilidades em termos de monitoramento de alta velocidade, o controle e tomada de decisões? É seguro continuar? O processo é o mesmo de pilotar um caça de alto desempenho no limite do desempenho da máquina. A operação, que compreende a montagem do veículo, funcionários e infraestrutura no meio de um deserto, vem com a inevitável emissão de carbono. A Bloodhound reconhece o problema, mas espera que as atividades tenham um impacto positivo em longo prazo. Vamos resolver os problemas no futuro com mais engenheiros desenvolvendo novas tecnologias, tornando tudo mais rápido, mais eficiente e menos poluente. É pela engenharia que se resolve os problemas, por isso, se podemos inspirar os engenheiros a fazer isso, estamos fazendo nossa parte. Com a primeira fase de testes concluída, o Bloodhound está de volta ao Reino Unido. O carro retorna ao deserto da África do Sul em 2021. No verão deste ano, o bólido já deve ter um motor extra de foguete acoplado, ou seja, a energia esperada para chegar a um novo recorde mundial.
Pesquisadores criam luva para testar frutas no ponto de colheita. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Brasil, desenvolveram uma luva capaz de identificar se as frutas estão prontas para a colheita. Os sensores também avaliam outro aspecto importante para determinar se a fruta já pode ser tirada do pé. As informações, na sequência, são da jornalista Beatriz Evaristo, da empresa Brasil Comunicação.
Fruta passada e desperdiçada já pode ser coisa do passado. Para evitar que um alimento seja colhido antes da hora ou passe do ponto, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desenvolveram uma luva capaz de identificar se as frutas estão prontas para a colheita. É o que explica o professor Rumenig Hudson Dantas.
Nós colocamos um sensor de pressão na ponta dos dedos dessa luva e esse sensor vai me dar uma medida de quanto de pressão eu consigo fazer sobre a fruta. Se ela vai me dar uma informação mais alta, significa que ela está com pouca resistência. Então ela já não está mais madura, ela está passando do ponto.
Os sensores também avaliam outro aspecto importante para determinar se a fruta já pode ser tirada do pé.
A cor da fruta, a cor dela madura é um valor, é uma cor já conhecida. À medida que ela fica mais escura, ela está passando do ponto. Se ela está muito clara, ela ainda não está madura. Então, tem um outro sensor que verifica a cor da fruta e esse sensor, junto com a depressão, vão me dar informação se é o momento correto ou não de colher a fruta.
De acordo com a FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, por ano, 14% da produção se perde logo após a colheita. O prejuízo pode chegar a US$ 750 bilhões. O professor Rumenig Hudson Dantas diz que a luva pode ser uma forma de reduzir o desperdício de alimentos.
A gente tinha o interesse de reduzir o desperdício de frutas no processo de colheita. Sabe-se que quando você colhe antes do prazo, acaba que você colhe uma fruta que ainda não estava madura. E essa fruta vai acabar não sendo adquirida, não sendo consumida. Da mesma forma, se você colhe depois que ela já está passando, não está mais madura, ela também não vai ser adquirida. Então vai haver um desperdício envolvido na cadeia sempre. Então se a gente criar algo que já no processo de colheita possa identificar corretamente o tempo correto de colheita, isso vai com certeza diminuir o desperdício.
Os testes foram realizados em laboratório com vários tipos de frutas. A pesquisa teve início em 2011 e a patente da luva vestível para análise e classificação de produtos agrícolas foi concedida em novembro de 2019. Os pesquisadores agora aguardam empresas interessadas em produzir o equipamento para ser comercializado. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
Encontraram um dinossauro fóssil aqui na Argentina que levanta novas questões para a ciência. No final da semana passada, a descoberta do crânio, maxilar e pernas do batizado como Asfalto Venator Vialidade, desenterrado em 2002, foi oficializada em depósitos com mais de 200 milhões de anos na província de Chubut, na Patagônia Argentina. O estudo dos restos fósseis foi publicado na revista Scientist Reports pelo grupo de cientistas argentinos que encontraram os restos e que os estudaram. Uma equipe liderada por Diego Pol, pesquisador do CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas da Argentina. O estudo do esqueleto revelou uma combinação de caracteres muito incomuns que mistura peculiaridades de diferentes famílias no grupo de tetanídeos. Essa análise nos leva a repensar o que sabemos até agora sobre a evolução inicial dos carnívoros no Jurássico, disse o pesquisador argentino. Os restos mortais, que incluem o crânio e toda a mandíbula, assim como os braços e parte das pernas, foram descobertos em 2002 na formação Cañadón Asfalto, um grupo de depósitos vulcânicos, bioquímicos, piroclásticos e epiclásticos do período Jurássico, que ocorreu há cerca de 200 milhões de anos. O fóssil é um dos mais antigos e completos de uma tetanida, da família dos terópodos, como o Tiranossauros rex e aves modernas, do período anterior ao Jurássico Superior, que começou cerca de 165 milhões de anos atrás e culminou 18 milhões de anos depois.